Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje vamos falar aí sobre um paralelo bem interessante que tem no Brasil, que se vocês pesquisarem aí no Google, né, aumento de casamentos e aumento de divórcios, vocês vão ver que está tendo um aumento das pessoas casando e também está tendo um aumento das pessoas divorciando. Então, assim, um dos sintomas disso, né, é que as pessoas não estão percebendo que hoje no Brasil um a cada três casamentos termina em divórcio. Vocês podem jogar no Google também que vocês vão ver encontrar isso aí facilmente em pesquisas ou a qual a fonte são os próprios dados de registro civil, de cartórios. Então, o pessoal está casando a rodo e divorciando a rodo também, né? Duas coisas que chamam atenção, nesses números esquisitos aí, né? Primeiro que os orçamentos dos casamentos hoje, eles em alguns casos até dobraram, principalmente os casamentos aí de classe média alta para cima, né? Os casamentos mais luxuosos, porque a indústria casamenteira percebeu que hoje em dia, né, o casamento, na verdade, isso desde sempre foi assim, tá? A não ser no pessoal muito pobre, enfim, ou muito interiorzão do Brasil antigamente, mas em qualquer cidade grande, classe média para cima, sempre teve uma certa pompa para fazer os casamentos, mas comparado a hoje, as estripulias que inventam por aí, né? Hoje o negócio está muito mais absurdo e acaba que a indústria casamenteira ela subiu muito o preço, né? O preço per capita, né? O preço por convidado, né? E de diversos apetrechos aí, porque sabe que o fator rede social, de querer mostrar isso, de competição com das próprias mulheres, é óbvio que, por exemplo, uma gerente de eventos ou uma mulher que organiza isso aí não vai falar isso aí, mas elas sabem disso aí por baixo dos bastidores, por baixo dos panos, né? Under the table, esse tipo de coisa é falado, né? Que existe a competição de um querer ser melhor que o outro, né? E também de maneira subconsciente ou até mesmo inconsciente para aquele pessoal mais honk-pill capitalista, né? Bem coisa de meme mesmo, eles sabem que os homens são tontos e acabam pagando tudo, né? O cara ele vende um rim pro casamento e enfim, acaba cedendo diversos desejos aí da patroa, né? E quando os dois têm uma renda boa ainda, então aí que os caras conseguem ganhar em cima, né? E a outra coisa que chama atenção é a questão do complementarianismo, né? Então, assim, você vê que pessoas estão casando assim muito por conta dessa visão muito cristã e muito complementar. Eu já fiz vídeo falando disso, da dificuldade dos homens ficar solteiro, e uma delas aqui no Brasil é essa questão do complementarianismo, que existe de maneira vigente, né, um tanto uma ordem natural das coisas, que homem e mulher são feitos um pro outro, que são só, com matrimônio sagrado, etc. Aqui eu não estou colocando em xeque questões metafísicas cristãs, mas sim apontando essa incongruência que nunca o cristianismo falou, até mesmo nas cartas do apóstolo Paulo falava para os homens ficar, aqueles que estão solteiros, permanecer solteiro, que o único caminho é o casamento, né? Por mais que o cristianismo vai pregar ou celibato ou casamento, né? Assim, o pessoal tem uma noção muito errônea daquilo que é pecado mortal, pecado venial, né? E acha que às vezes você ter uma vida de solteiro é uma coisa tanto quanto anticristã, né? Isso o pessoal evangélico tem muito isso aqui no Brasil, né? O pessoal pentecostal eu vejo que tem muito essa visão aí aqui no Brasil. Vocês vão ver aqui nos comentários que vai ter gente que foi criada no meio evangélico, tenho vários inscritos que são evangélicos aqui no canal, eles vão comentar isso aí, que a pressão é muito forte para casar, né? Ainda em alguns meios católicos, solteiros não são mal vistos, mas no meio evangélico é quase sempre que mal visto. Então é um negócio que um tanto quanto preocupante. Então, assim, você tem. Eu citei no caso a indústria casamenteira e a questão complementarianista barra religiosa aqui no Brasil, justamente para mostrar que tem praticamente duas lanças apontadas a um homem, né? Isso que eu nem citei a parte das leis, as questões patrimoniais, a questão de ser blue pill, o comportamento profano feminino, nada. Aqui eu tô falando mais no basicão do que vocês veem no dia a dia, até porque essas coisas já são implícitas, né? Que essa questão dos caras ser blue pill, que se der um divórcio lá na frente, o negócio vai acabar ferrando pro homem, e a questão de alienação parental, pensão, etc. Né? Mas só essas duas variáveis aí, né, da indústria casamenteira estar lucrando horrores aí à custa de casamentos aí caros, né, e até o povão muitas vezes se endivida, né, para acabar fazendo esse tipo de casamento para agradar a patroa. né? E além dessa questão complementar nisso, né? Fora o financiamento imobiliário que geralmente vem junto de brinde também lá, que é a viúva negra lá que fica pagando 25, 30, 35 anos. Então assim, é um negócio que eu fico pasmo, né? Como é que ninguém enxerga as coisas à volta assim? Não é uma questão de ai, nós somos despertos, os homens precisam acordar, aquele discurso é até um tanto quanto ufanista, né? Assim, fazendo uma analogia como se fosse um patriotismo tosco, mas é justamente por não perceber o óbvio, né? Como é que os caras veem um negócio que, pô, um a cada três vai pro buraco e achar que como se os homens se comportam como se fosse um a cada 100, né? Se fosse uma coisa muito rara, né? Fora é também que o cara ele não sabe como que vai ser depois do casamento, sendo que ele, na verdade, ele sabe por dentro dele, mas ele finge que aquilo lá é só com os amigos dele, as piadinhas que os caras faz, que depois já não tem mais cópulas durante o casamento, que a mulher fica fria, né? Que sogra é um saco, que engorda, que enfim, aquela encheção de saco toda, né? O cara ele acha que tá imune a tudo isso. Eu vejo que os homens no Brasil assim estão completamente perdidos quanto a isso aí, né? E quem é esperto aí, né? Tanto quem vai pregar esse discurso aí pró-casamento, pró-conservadorismo, alguns gurus disso aí, ou até mesmo o pessoal picareta religioso, né? Nem todo religioso é picareta, mas vai ter um pessoal que de fato vai saber ganhar em cima disso. O Davi aponta muito bem isso aí, né? Tanto no meio católico quanto no meio evangélico, isso aí acaba acontecendo a rodo no Brasil, né? E o pessoal da indústria casamenteira, então, depois da pandemia, ainda mais tem a prerrogativa aí da inflação, da desvalorização do real, né? E dessa necessidade que os homens têm de querer ficar fazendo um funeral de bolo, né? Então vão estar sempre ganhando em cima, tá? Então é um negócio preocupante, tá? Que tá acontecendo no Brasil aí, os homens eles estão realmente entrando nessa aí, e cara com 30 anos, aí chega nos 40 e toma um divórcio na cabeça, e isso tá acontecendo com o pessoal da geração X, né? O que tem de cara que nasceu nos anos 70 que tá tomando divórcio na cabeça e agora tá perdido, porque não entende mais como funciona o mercado de relacionamento, é cara que não dá uma flertada aí faz 20 anos, e hoje com questão de rede social, hipergamia, né, Instagram, TikTok, os caras eles estão assim, completamente perdidos. Né? E sem contar que sai com uma mão na frente e outra atrás, o cara geralmente se o imóvel tá quitado já fica pra mulher, né? Ou às vezes a mulher não tem no caso não tem um dinheiro pra comprar a parte dele, aí entra em divórcio litigioso, né? Questão de pensão também. Então assim, e eu tô vendo o pessoal da minha geração, que é de muitos dos produtores de conteúdo, dos inscritos aí também, o pessoal da geração Y, nascido nos anos 80 e 90, que parece que não aprenderam com o pessoal da geração X, né? Porque o Raccoon ele sempre falava, a geração X foi o que mais tomou na cabeça, que mais se ferrou, não ganharam dinheiro igual os boomers, as questões das leis misânicas, divórcio, questões patrimoniais, estourou tudo na cabeça do pessoal da geração X, e o pessoal da geração Y sabe, tá como se estivesse num clipe da Enya lá, né, todo mundo feliz, com roupa larga, né, e aquela musiquinha bonitinha, eu não entendo, né, o que que esse pessoal tá acontecendo, tá, é uma sensação que me dá, assim, como se eu tivesse naquele filme lá, A Grande Aposta, lá, o capitalismo tá pra colar pisar ali em 2008 e assim, todo mundo andando ali brincando como se nada estivesse acontecendo, né? Eu não consigo entender como é que os homens não percebem causa e efeito no Brasil. Assim, a gente fala, a carência dos manginas não tem limite, não sei o quê, mas esse é o tipo de coisa que ainda assim por mais ronquipil que eu sou nisso aí, que acabo dando risada principalmente desses caras aí, que os caras postam aí o Cortes, o John Young Master, o Bruce aí, desses românticozinhos aí, que toma não e cara chifrado brabão, né? Mas é um negócio assim que eu fico pasmo, né? Eu não consigo assim, não consigo entender como é que os caras não fazem essas associações. Então, pra gente entrar na reta final do vídeo, eu vou ver se assim, um vídeo um pouco mais curto aí do que o usual, né? Fiquem atentos a isso. Vocês vão ver cada vez mais casamentos de gente que nem tem dinheiro para fazer, mas vai tirar dinheiro de onde não tem, de onde tem, e pegar emprestado e consignado e por aí vai para poder pagar casamento caro, tá? E a indústria casamenteira percebeu isso aí já. Tudo tá muito, muito, muito caro. Se vocês foram em algum casamento aí em 2022 ou vão nos próximos meses ou próximas semanas, pergunte depois para um amigo teu se está muito caro, não sei o que, assim, de uma maneira indireta, você vai ver que o cara falar que tá tudo custando o olho da cara. A indústria casamenteira não é besta, né? Ronquipil total, né? O discurso no, nos meios religiosos aqui no Brasil, sobretudo cristão, vai continuar que homem e mulher são feitos pro outro, que casamento é bom e que caras igual eu e muitos dos inscritos aqui, os produtores que só querem seguir o próprio caminho, não querem nem saber esse negócio de casar, ter filho e morar junto, né? são vistos como a escória. Isso aí é para eles, a gente não serve para absolutamente nada. Somos feministas ao contrário, né? Feministas ao contrário, né? Não sei de onde os caras tiram essas analogias malucas, né? Não tem o menor sentido isso aí, né? E cada vez mais os brasileiros aí não aprendendo com as gerações anteriores, tá? Por mais que a geração Z, né, que nasceu aí de 2000 para frente, eu até acho eles um pouco mais desapegados do que a minha geração quando eles eram jovens, mas muito mais por uma questão de escassez do que por uma questão de despertar, porque os caras estão vendo aí, os caras eles ganham um, dois salários mínimos, as meninas da geração deles aí estão tudo já em lugar luxuoso, em lanche, restaurante, 1 milhão de seguidores em TikTok, né, e vendendo pack, streamer, enfim, os caras é um gap gigantesco. Na minha geração, quando eu tinha lá a casa dos 18, 22 anos, ainda assim, o smartphone estava começando, aquela coisa de que ainda em festa a guria estava ali prestando atenção no que estava acontecendo no ambiente, não conversando com um cara de perfil verificado no Instagram, né? Agora essa molecada da geração Z aí, eles têm um gap gigantesco, né, entre as gurias da idade deles, né, que estão todas aí se divertindo nos lugares luxuosos. Então é muito mais uma questão de realmente um incelzismo aí, né, uma coisa mais forçada do que uma questão de despertar. Mas eu não duvido nada, tá? Isso não é uma crítica à geração Z, não, tá? Isso é muito conhecendo misturando a biologia do homem com a cultura latino-americana aqui do Brasil, de ser carente pra caramba, né? Isso tanto que você nos meios evangélicos, o pessoal mais novinho já casa tudo novo, já mete financiamento, já coloca a vida de ponta cabeça já desde novo, né? Desses casamentos de evangélico aí. Acaba que esses caras aí, se der uma melhoradinha no cenário aí, é uma coisa que eu acho que não vai acontecer, mas a economia melhorasse, ou as mulheres começassem a dar um pouco olhar mais para eles também, esses caras, eu acho que alguns sim iam estar desperto, mas é aquilo que o Kodama falou aí no Redcast, inclusive foi uma entrevista brilhante, né? Esse negócio aí de achar que 30 tem cara que fala que até 30% dos homens vão despertar é 0,0001%. A gente é minoria ainda, vocês vão continuar vendo aí brasileiro entrando nessas barcas furadas, né? De casamento, a indústria ganhando em cima disso, a ordem vigente cristã dos pastores e padres e enfim, os influencers aí, os Ítalo Marceiro da vida mandando o povo casar, né? Cada vez mais mulher depois dos 30 voltando para a igreja, enfim, né? Aquele modus operandi, né? Que é uma coisa tão óbvia, mas que infelizmente 90, 95, 99% dos homens no Brasil não tem nem ideia do que está acontecendo. Um forte abraço a todos.